Land.
Estamos começando o podcast Nowloading.
Conseguimos.
Exatamente, ao contrário da especulação de todos.
Sim. Ao contrário da sua especulação também.
Eu sou o André de Belo Horizonte e o meu colete me protege contra quedas altas de prédios.
Ah, roubou minha frase, infeliz. Dicionário.
Longos dias e belas noites, aqui é o Fred de Porto Alegre e tem um buraco miserável na minha cozinha por onde entra todo o frio possível do ambiente.
Eu sou o Thiago de Belo Horizonte e o André acaba de falar minha frase.
Eu sou o Matheus da Roça e meu cachorro mata rato.
O meu também, cara. A Luca já matou até um gambá.
Nesse podcast a gente vai falar sobre um jogo pouco conhecido. Ele é bem underground. Pouca gente conhece.
Vende
chama
pouco.
GTA.
O que seria GTA, André?
Também conhecido como Grand Theft Auto. Vamos falar, inclusive, sobre a tradução desse nome. Depois das notícias a gente volta. E é isso aí.
Thiago.
E eu?
O meu cachorro já matou um papagaio.
Então vamos às nossas notícias. Estou aqui com o Fred.
Uhul!
Então, Fred, como você está?
Tô bem. Eu tive um surto de espirros e, enfim, resfriados, mas eu acho que isso é só psicológico, sabe? Ativo que estratégia subconsciente pra você parar de estudar.
Eu gostaria de fazer um comentário, antes de mais nada, um comentário que eu quero fazer há bastante tempo já, sobre o Kane & Lynch, que é aquele jogo polêmico que fez o carinha da GameSpot ser demitido. Quer dizer, a GameSpot lançou uma matéria dizendo que não foi por causa do jogo que ele foi demitido, blá blá blá, mas, né?
Enfim, eu não acredito, né? Porque acreditar algumas coisas que eles falam assim é meio complicado, né? Não necessariamente tô falando da GameSpot, mas todos os canais de mídia de grande circulação provavelmente recebem grandes apoios e negam isso até a morte, né? Então, sinceramente, eu não acredito neles.
Pra quem tá por fora aí, esse foi um jogo da Eidos que tava tendo bastante divulgação, bastante publicidade, inclusive no site da GameSpot, que é um dos maiores sites de games do mundo, talvez o maior site de games do mundo. E quando ele lançou, ele recebeu um review que não só foi negativo, mas como também foi irônico. E assim, a minha primeira impressão do jogo foi a melhor possível, eu adorei. Realmente não entendi o que ele viu de tão ruim. Até, assim, dois terços, porque aí é só colina abaixo. Parece que eles perceberam, assim, com uma semana pra entregar o jogo, que eles tinham feito só dois terços do jogo. E aí você tá num ambiente urbano durante o jogo inteiro e de repente você vai pra Havana, em Cuba, no meio da floresta. Não tem nada a ver. O jogo tem um final horrível. Os piores finais de jogo que já vi na minha vida. E minha veredito final sobre ele é que ele não é bom mesmo.
Meu review final é que acredito na GameSpot tanto quanto acredito na Veja.
Ah, sim, a Veja é uma fonte bastante confiável
bastante
e imparcial.
Confiável e imparcial, neutra, que não sofre influências de nada.
Com certeza.
Então, eu gostaria.
E que adora o Lula.
Nossa, eles amam o Lula. E, inclusive, eu ouvi dizer que vai ter uma edição especial da Veja que vai vir com um pôster do Lula. Tem camisa, assim, de braço cruzado, fazendo cara de mal, sabe como é assim?
Sei, óculos escuros.
Sim. Então, primeira notícia que eu tenho. É um projeto de duas universidades está desenvolvendo uma nova tecnologia para que você possa controlar alguns jogos de computador através do olho. Eu imagino que a ideia disso seja funcionar como um mouse, né?
Assim,
E eles estão testando isso em World of Warcraft. Isso é tudo que se sabe até agora, né? Não se sabe se funciona bem ou não. Mas assim, cara, eu acho que isso vai ser um sucesso tão estrondoso quanto foi aquele simulador de três dimensões, aquele óculos, sabe? Que você põe assim e você simula as três dimensões e tal, aí você não precisaria de TV e tal. Por alguma razão eu não vejo muito dele por aí não, né? Mas...
foi mais uma coisa dos anos 80, né?
Eu acho que essa é tipo uma coisa anos 2000, sabe? Porque, claramente, eu não consigo imaginar isso indo muito pra frente não, Fraga. Ou então talvez vá, né? Talvez eles coloquem o novo acessório pro controle do Wii, seja uma lente de contato do Wii, né? Uma lente branca, assim, e você põe ela.
O próximo Wii vai ser uma lente de contato. Isso é uma coisa pra ter um pouco de medo, né? Porque se as pessoas tendo que mexer suas mãos e teclar, elas já ficam durante dias, horas, semanas, meses jogando World of Warcraft ininterruptamente, que dirá se elas não precisarem mexer nada além dos olhos, né?
É, eu acho, exatamente, eu acho que isso vai extremizar mais ainda a classe fanáticos por Warcraft das outras pessoas, entendeu? Porque, cara, eles vão virar tipo múmias sentadas numa cadeira.
Uma notícia que saiu, acho que semana retrasada, de um jogo anunciado pela Midway, que vai ser um crossover de dois universos bem famosos, o universo de Mortal Kombat e o universo da DC, que pra quem não sabe é a rival da Marvel, que tem personagens como Batman, Superman,
Lanterna Verde,
toda a Liga da Justiça.
Toda a Liga da Justiça e qualquer outro cara que voa e solta algum tipo de poder que você puder imaginar.
É, exatamente. Tudo que foi divulgado sobre o jogo foi um trailer que mostra o Scorpion e o Batman meio que se preparando para se enfrentarem. E, assim, parece uma ideia interessante, mas vamos ver, né? É meio estranho e não tá tendo uma boa aceitação, não.
Por alguma razão, eu não sei explicar porquê, mas, assim, eu achei a ideia de colocar Mestre Yoda e Darth Vader no Soul Calibur 2 muito boa, entendeu? Foi uma coisa estranha também, mas... Soul Calibur 4, desculpa. Foi uma coisa estranha, mas eu achei uma ideia legal. Agora,
assim, o Yoda e o Darth Vader, se... Mesmo que de uma forma meio esdrúxula, se fundem melhor no universo do Soul Calibur do que o Batman no universo do Scorpion, do Raiden.
Sim, sim, eu também acho. É, Mortal Kombat, assim, né, cara? Se você tirar as coisas que Mortal Kombat fez...
De revolucionário.
Antes PlayStation, se você tirar os trabalhos do Mortal Kombat antes PlayStation, realmente eles não fizeram muita coisa boa nos últimos anos, entendeu?
Eu acho que a única coisa boa, relevante, que a série Mortal Kombat produziu nos últimos anos foi aquele Shaolin Monks,
uhum.
Que é o jogo de pancadaria com o Liu Kang e o...
Sim,
Liu
o que Lau. O que eu consegui imaginar que foi relevante foi só esse mesmo.
Sem falar nos filmes tosquíssimos e nos seriados.
Ah, né? E cara, eu via ele, velho. Eu acordava sábado de manhã pra assistir aquela coisa, velho. É impressionante como essa mente funciona quando você é mais novo, né? Nossa...
É, isso aí. Acho que o que a Midway tá tentando fazer é repetir, talvez, o sucesso de crossovers como o X-Men versus Street Fighter, né? Porque, na verdade, eles estão unindo os dois outros rivais.
É mesmo, velho. Tipo, fizeram Marvel versus Street Fighter alguns anos atrás. Eles devem ter pensado, né? Nó, vão copiar essa ideia, mas, pô, tá muito cedo. Vão esperar um pouco, né? Eles remoeram
um
essa ideia.
Deram tempo pra não parecer tão...
Por 10 anos.
Ou
saltar.
Seja, a DC, que é a rival da Marvel, versus o Mortal Kombat, que de algum modo foi o rival do Street Fighter durante bastante tempo. Não sei, próxima notícia, por favor.
É. Sim, sim. É Final Fantasy VII. Acho que temos muitos fãs interessados nisso. Yoshinori Kitase disse que o tão especulado remake do jogo Final Fantasy VII. Não se encontra nos planos atuais da companhia. Ele não quer fazer um remake de Final Fantasy VII agora, primeiro porque vai ser meio complicado reunir os membros de toda a equipe original de Final Fantasy VII.
E eles também estão envolvidos em outros projetos, como é o caso do Final Fantasy XIII, né?
Ah, é, sim, que parece um projeto bastante ambicioso, né? Muito bem feito.
Como sempre.
Sim, a Square, ela, desde Final Fantasy VII, pelo menos, ela tem se destacado bastante. E parece que eles estão se esforçando mais do que nunca agora pra fazer, pelo menos graficamente, um Final Fantasy XIII, assim, excelente.
É, eu acho que, assim, os fãs deviam meio que desencanar disso, sabe? Eles já ganharam um filme do caralho.
Ganharam um filme muito bom. Acho que sempre tem aquele saudosismo a respeito do Final Fantasy VII, né? Deve ser mais ou menos que nem o Zelda Ocarina of Time, né? É um jogo que, assim, gráfico dele... Nas partes jogáveis é horrível. Claro, na época era super legal. Não. As CGs eram indiscutíveis. Mas hoje em dia o gráfico dele é muito fraco. Entendeu?
A mão dos personagens
sim.
Pixel em 3D, né?
Não, eles não tinham mãos. Eu achava que eles eram todos sem mãos mesmo, entendeu? Quando eu via aquele jogo antigamente, eu ficava me perguntando o que era aquilo.
A Ubisoft, que recentemente lançou Assassin's Creed, anunciou que vai retomar a série Prince of Persia. E bem cheio de controvérsias. E as novidades que já foram divulgadas, além do nome, que vai ser Prince of Persia Prodigy, e ele vai usar a engine Anvil, né, que é a engine do Assassin's Creed, e que tem assim bastante poder, tanto graficamente, quanto de criar ambientes bem vivos. As cidades do Assassin's Creed são provavelmente as cidades mais vivas e realistas, pelo menos antes de GTA 4. GTA 4 eu ainda não joguei, não posso dizer, mas as cidades do Assassin's Creed são absurdamente realistas e vivas. Quem jogou Assassin's Creed sabe que ele nada mais é do que um Prince of Persia com esteroides, né? Porque a movimentação do Altair é bem parecida e, assim, Prince of Persia encaixa perfeitamente na engine do Assassin's Creed.
É, rola toda uma troca de tecnologias, assim, entre as equipes da Ubisoft, né? E, né, pra quem jogou Prince of Persia, qualquer coisa da trilogia Prince of Persia agora, e viu Assassin's Creed, não tem como você não enxergar Prince of Persia naquilo.
Com certeza,
sabe?
Com certeza.
Em qualquer cena que você estiver vendo, de trailer ou de jogabilidade, não tem como não enxergar Prince of Persia lá, sabe?
É, outra novidade, talvez a mais polêmica, é que os gráficos vão abandonar o estilo realista para seguir o estilo cel shading, que é o estilo de jogos como Zelda Wind Waker.
Qualquer jogo de anime, praticamente. Que
é, jogos de anime como Dragon Ball, Budokai, esse gráfico.
Cavaleiros,
que parece
desenho. Cavaleiros, Bleach, Blade Black,
Naruto, etc.
É. Achei bem interessante essa proposta da Ubisoft, né? Eles ainda não revelaram muita coisa, só revelaram o suficiente para levantar polêmicas. Mas eu acho que introduzir tecnologia cel shading para o Soft PS vai abrir um leque de possibilidades muito grandes. E a Ubisoft é uma empresa muito competente em fazer.
Eles têm credibilidade, né?
Eles têm credibilidade para fazer coisas novas e fazer coisas interessantes. Eu acredito que pode sair uma coisa muito boa daí. E pode dar um traço meio artístico pro jogo também, né? Que nem
com
Street
certeza.
Fighter 4
Okami.
Fez ali, né? Okami também, Okami, claro. Dá aquele lance meio artístico, assim, de uma coisa meio abstrata e tal, que pode ficar bem legal também.
É, espero que eles saibam aproveitar essa possibilidade.
Sim. É, a produtora ID Software anunciou a produção de Doom 4, da série que é uma das pioneiras no gênero de tiro em primeira pessoa, né? É, ainda não se sabe exatamente quais plataformas ele vai ser lançado, mas o pessoal cogita muito que seja para computador 360 e Play 3. O Wii está de fora. Eu meio que já acostumei com isso, né? Desde a época do GameCube eu vejo muito isso, né? Esses jogos assim geralmente costumam deixar o Wii de fora, ou os consoles da Nintendo de fora, né? Se não é inédito com isso, aconteceu com o GameCube e com o Nintendo 64 também. E, bom, Doom 3 teve gráficos muito legais, né? Eu acho que eles deviam ter falado. Acho que eles deviam ter esperado um pouco pra mostrar toda a revolução gráfica de Doom 3 na E3, né? Porque, assim, quando lançou, a primeira foto de Doom 3 foi aquela revolução total, né? Aquela explosão, assim, né? Tipo,
medo, né?
Não é possível que isso é um jogo. Só que o jogo mesmo foi lançar, sei lá, meu, 3 anos depois, né? Tipo.
É, aí, e lançou, assim, de jogo mesmo não tinha quase nada, era praticamente só gráfico e não tinha quase nada de interessante no jogo.
Era um jogo com gráficos muito bons, muito competentes, mas todo mundo já tinha visto aquilo em milhões de trailers e fotos. É um jogo em primeira pessoa, né, sobre você tá em Marte, o jogo envolve demônios e coisas do tipo, num futuro altamente tecnológico. E assim, apesar de você estar numa base militar ultra-tecnológica, você não tem nada mais que uma lanterna para iluminar seu caminho, né? É uma coisa
é
bem
foda.
Legal isso, né?
É, assim, é um porre, porque assim, não tem um ambiente iluminado no 3, é praticamente um Splinter Cell sem Night Vision.
É, exatamente. E com demônios ao invés de...
E com demônios, exatamente, assim. Uhum. Porque assim, ou você via o seu inimigo, ou você atirava nele. Não tinha muita opção, né?
Ou você atirava na parede, né? Achando que tava acertando o seu inimigo.
O negócio era assim, né? Ele revolucionou os gráficos, mas a engine dele era meio incompleta, porque além do gráfico dele, obviamente, só ficar bom quando tava escuro, porque senão eles teriam feito locais iluminados, tinha o problema de que aparecia tipo um inimigo por vez só, sabe? A engine não suportava múltiplos inimigos.
Tá.
Isso foi pá, então acabou não sendo tão bom.
É, vale sempre lembrar, nosso amigo Eu não sei qual é a palavra certa, talvez seja dedicação, talvez seja falta de ter o que fazer, que tende ao infinito, eu não sei exatamente como definir isso, mas chegou na sala da BFG que precisa de uma senha. Ele não tinha a senha de 4 dígitos, e o que, que ele fez? Ele foi na raça, tentando, tentativa e erro, até conseguir liberar a porta com a senha certa e pegar a BFG, que é a arma mais forte do Doom 3. Ele pegou a BFG no final.
Oh. É? O Matheus zerou, né?
Zerou, com certeza, eu vi a foto.
Eu lembro também que quando as primeiras fases de Doom 3 foram divulgadas, eu postei com o Fred que se aquilo fosse o gráfico do jogo, eu quebraria o meu CD do Max Payne.
Sim, ele demorou bastante pra fazer. Você quebrou?
Quebrei.
Ah tá, ele demorou bastante pra quebrar, mas parece que quebrou.
Mas então é isso aí, fiquem com o podcast, divirtam-se.
Até mais.
Estamos de volta. Olá pessoas, como estão vocês?
Não muito bem.
O Thiago está triste porque o Cruzeiro perdeu.
É, não apenas ele, mas também eu.
Eu estou irritado por causa do buraco da cozinha.
Focando no tema.
O que é GTA, André?
Bom, GTA foi inicialmente um jogo lançado pela DMA Design, que mais tarde tornou-se a Rockstar, foi revolucionário em sua época.
Quando foi lançado primeiro?
97.
Ele foi revolucionário porque você controlava um criminoso e você tinha liberdade de andar pela cidade como você quisesse e matar quem você quisesse, pegar qualquer carro que você quisesse.
E pular do prédio que você quisesse.
E esse estilo de jogo foi conhecido como Sandbox. Foi, obviamente, copiado por vários jogos. E nós vamos falar aqui sobre toda a série de jogos, principalmente sobre os 4 últimos, né? Que foram os mais importantes. Estamos nesse podcast um pouco atrasado, na verdade, porque GTA 4... GTA 4 foi lançado dia 29 de abril. E assim, provavelmente é um dos maiores sucessos de crítica da história. Praticamente
não recebeu nenhuma revisão abaixo de 10.
Praticamente uma unanimidade entre público
recebeu
e crítica.
Onde?
Ah, eu já no site do GameSpot tem lá, Others Reviews. Aí tinha um lá que não era nota máxima, só um.
Ah, mas é porcaria dos usuários lá, não?
Vamos primeiro falar sobre o nome, né?
Sim,
GTA significa Grand Theft Auto. E ao contrário das traduções que você pode encontrar por aí, não significa o grande ladrão de carros.
Eu encontrei uma tradução, o grande roubo de carros.
Não, na verdade, Grand Theft Auto é um termo policial usado pra exatamente se referir a roubo de carros. É, roubo de veículos, de modo geral. Tanto carros, motos, barcos, aviões, tanques de guerra e naves alienígenas.
E lambretas.
Então, assim, né?
Grande ladrão de casa. Agora conta pra gente onde você viu essa pérola.
Ah, com certeza nas traduções que a gente baixa por aí, né? Pros jogos. E, Matheus, qual foi a sua primeira experiência com GTA 1?
Cara, eu joguei GTA 1 no computador do meu primo de Itabira. Isso deve ter sido lá pro ano 2000, alguma coisa assim. Já era bem, bem antigo, já fazia um certo sucesso. Eu não tive muita chance de jogar porque não tinha em casa e eu raramente ia lá pra Itabira, que é onde meu primo morava. Então, a única coisa que foi gravada na minha mente de GTA 1 foi fritar os outros no trilho do metrô.
O trilho do metrô dava choque, né?
É.
Bom, a minha maior lembrança do GTA 1, cara, era pegar aqueles caminhãozão enormes, sabe? Aí você ia pra principal avenida do jogo, ia de um lado a outro, sem parar, só acelerando.
Batia na parede, que
cara. Batia e quicava. Pum, voltava.
Muito bom.
Ah, eu lembro do carrinho.
A parede não danificava o seu carro. Você podia bater nela com a força que você quisesse.
Com certeza.
É, mas foi. Assim.
Parece mais Big Higgs.
Há 30 anos atrás, era perdoável, né, velho? Certeza, o cara fazer um jogo que não esclarecesse isso.
Bom, a minha primeira experiência com GTA foi, na verdade, ouvindo todo mundo da minha sala comentando sobre essa desgraça desse jogo. Eles falavam de um jogo onde você era um criminoso, você atendia os telefones e entrava nos carros, roubava carros, matava as pessoas.
Uau.
Eu imaginando aqueles gráficos, né, cinematográficos, uau. Aí quando eu fui jogar, aquela decepção, aquele trem de cima, assim.
É quase a mesma decepção que Alifoot, né, velho? Todo mundo falava daquela desgraça. Você pensava, deve ser muito legal, você ia jogar.
É legal.
É aquela sensação, Elefute é a síntese do sofrimento mental dos brasileiros.
Com certeza.
Ó, alguém conseguiu zerar o GTA 1, cara? Eu nunca zerei GTA.
Não, eu não cheguei a zerar, não. Mas, assim...
Também não.
O GTA 1, basicamente, é assim... É um jogo que o mundo, ele é 3D, misturado com sprites 2D, e todo o resto é 2D. O seu carinha é 2D, os carros são 2D. Ele é visto de cima, ele é dividido em fases... que são, na verdade, as cidades do jogo. Tem Liberty City, que é baseado em Nova York, Vice City, que é baseado em Miami, e San Andreas, que é baseado em...
São Francisco.
São Francisco, isso.
E aí, ao contrário dos demais jogos, você tinha que acumular pontos, que na verdade eram dinheiro, pra você passar de fase. Então não tinha uma ligação entre uma fase e a outra, entre uma cidade e a outra. E todas as missões eram de telefone. Você atendia um telefone, o cara te dava as instruções, e você ia...
Seguia as instruções, ei!
Completar
funções
que geralmente incluíam roubar um carro e levar ele pra outro lugar, etc.
Sequestro relâmpago?
É, você podia escolher vários personagens, mas na verdade o que mudava era a cor da calça do seu personagem. Então, assim, né?
Você conseguia ver a calça do cara? Eu nem lembro.
Ué, conseguia.
Conseguia, não, quando ele corria, dá pra ver a perna dele.
É. Tinha...
E por que não mudava a camisa do cara, entendeu?
É, pois era sempre amarelo.
Preguiça. Preguiça de fazer sprite, ué.
Falta de dinheiro, não?
O grande antagonista do jogo era a polícia, né? Que, à medida que você ia cometendo infrações, ela ia aumentando seu nível de procurado. E assim, não só no primeiro GTA, como em todos os outros, a polícia é o ser mais nonsense e carnage...
Maligno.
É, vil. E assim, ela não tá nem aí de se sacrificar e morrer pra se significar... matar você atropelado.
Mas é que todo mundo sabe que a polícia de GTA é discípula de Satã, mas isso é óbvio.
Não, eu acho engraçado, cara.
E uma coisa muito legal é que no GTA 1 você toma tiros e foge de perseguições, bate seu caminhão na parede, mas se você cair na água você morre imediatamente.
Vou falar disso mais tarde. Eu fiz uma constatação original sobre o mundo de GTA que ninguém tinha feito antes.
Tá, beleza. Quando chegar a hora você nos avisa. Então, vamos pro GTA 2, que pra mim é o elo mais fraco da série.
Eu lembro que eu joguei acho que uma vez só, achei uma bosta, cara.
É, ele se passa ao contrário dos demais, ele se passa num futuro indeterminado, uma cidade conhecida como Anywhere City. Antes de começar o jogo, olha que bizarro, você escolhia se você ia jogar de dia ou de noite.
Só no PC, no PlayStation tinha isso não.
É.
E o jogo inteiro se passava nessa...
Não, aí cada vez que você ia jogar, você escolhia se você queria jogar de dia ou de noite. Na verdade, não afetava praticamente nada, só que de noite tinha mais efeitos de iluminação e tal, sabe?
É, tinha que ter iluminação dinâmica, os faróis, bonitinho.
É, o gráfico do GTA 2 é um pouco superior, apesar de ser basicamente o mesmo estilo. Ele tem mais efeitos de iluminação, explosões e tal, mas é basicamente a mesma coisa. A outra diferença é que no GTA 2 você fazia missões pra gangues, e aí você ganhava confiança de um, perdia de outro, etc. Ele também
eu
tinha...
consegui virar rival das três gangues ao mesmo tempo.
Você jogou GTA 2, Fred?
Na casa do Matheus.
Ele deve estar falando do 3.
Eu jogava GTA 2 obsessivamente.
Outra coisa é que os pedestres de GTA 2, eles são mais vivos. Assim,
eles furtam carros e roubam da sua carteira.
Basicamente. E...
O que não é uma coisa muito emocionante, diga-se de passagem.
Não, não.
Né?
Não.
O cara passa por você, seu dinheiro diminui, você tira uma Colt... E dá um
não, tiro mas mesmo. É, tem uma animação dele te roubando que ele estica a mão assim na sua mão.
Ah, bem legal, hein? É revolucionário. É.
Ah, não, agora ficou legal, me convenceu. Retiro o que eu disse sobre GTA 2, é um ótimo jogo.
O foda de GTA 1 e 2, cara, é que você tinha que atingir o seu objetivo, só que você tinha 5 vidas.
Ah, é, tinha limite de vidas.
Exatamente. É, se acabasse 5 vidas, você tava fudido, tinha que dar game over lá e começar tudo de novo.
Oh, que
e aí eu sei se você não tiver salvado, velho.
E mais uma vez, caiu na água e morreu.
Quando chegar no GTA San Andreas, eu vou fazer o meu comentário da água.
Tá, eu acho que eu já sei. Pera aí, não...
Não, você não faz ideia, você não faz ideia.
É, e pra quem não jogou o GTA 2, não quer comprar, mesmo porque não vale a pena comprar, você pode ir no site da Rockstar Games e eles lá disponibilizam o jogo de graça, com multiplayer, inclusive. Vale a pena.
Não, até porque GTA 2 tinha umas missões divertidas, que eu lembro que tinha uma que você fazia pra Zaibatsu, que você pegava membros da gangue rival e levava pra fábrica de cachorro-quente fazer aquilo.
chegamos finalmente a GTA 3, que foi totalmente revolucionário. É considerado pela GamePro como o jogo mais importante de todos os tempos, e na IGN está entre os 10 mais influentes de todos os tempos.
É, eu acho que GTA 3 ele finalmente fez o que GTA deveria ter feito desde o início, né?
Exatamente.
Que é te mostrar de uma forma em terceira pessoa realista, você fazendo coisas que o jogo dizia que você fazia, né? Assim, falava, você roubou, aí você acreditava. Esse...
O GTA 3, ele é o primeiro da série que é completamente em 3D, ponto de vista de terceira pessoa, ele mistura elementos de tiro em terceira pessoa com jogos de corrida, né? Dessa vez, o jogo ele é bem mais cinematográfico e com mais elementos de história, mais desenvolvimento de personagem. A história basicamente é você atrair pro seu namorado, você é preso.
Ela te trai no roubo de banco.
É, traído no roubo de banco.
Você consegue escapar, você consegue escapar da polícia graças a um atentado que era pra libertar outro preso.
Isso.
Mas você acaba escapando.
E aí você tem que subir no mundo do crime pra se vingar e etc.
Começa no... Eu acho que não começa, mas no 3 pra mim começa a destacar aquele negócio de você ficar ouvindo as rádios durante, né, cara?
É.
Era muito hilário, cara. Nossa,
Não, tinha a rádio de conversa, né? Que as pessoas conversando, era muito engraçado.
Ficava ligando as pessoas, tipo um talk show, assim. E tinha propagandas, assim.
É, tinha as propagandas. É, ele tem um ciclo de dia e noite, que tem efeito de tempo, isso foi bastante legal.
Tem névoa, chuva.
Não foi legal, não, porque a chuva lagava no computador.
Ah, o meu também.
Mas por mais que o GTA 3 foi revolucionário, mas os gráficos deles não é...
Na época era, cara.
Mas na época teve, logo depois teve um Mafia que...
Ah, não foi logo depois, foi um ano depois.
Ah, cara, mas mesmo assim, acho que o gráfico do 3 é...
O gráfico do 3 é bom pra época.
É o que eles podiam fazer na época, velho.
É muito bom, e tipo assim, o jogo na escala de GTA, sabe, foi o primeiro da história, sabe? Um jogo naquela
escala. Compara o 3 com o 2 em termos de gráfico. Por que eles não fizeram 2 3D? Porque não tinha como fazer, ué.
Ah, compara então o Super Mario World com o Mario 64. É a mesma comparação que você tá vendo fazer, ué. Como
comparar? Não, o GTA 2 não tem a mesma distância cronológica do 3 pro Super Mario World pro Mario 64, não.
Ah, mas é o período da transição do 2D pro 3D, cara.
Então, mas você tá dizendo que os gráficos são ruins, mas na época não eram ruins.
Não, na época não era ruim, mas também não era tão bom, cara.
Era, cara, era revolucionário,
era assim,
na época. Quando eu vi GTA 3 pela primeira vez, eu não acreditei.
Quais plataformas?
Foi lançado pra, inicialmente pra PS2.
PlayStation 2, que depois... eles acreditavam, inclusive, que ia ser exclusivo de PlayStation 2, mas aí depois lançaram.
Aí depois lançou pra PC e depois pra Xbox.
O 3 já foi pro PlayStation 2, cara, foi pro 1.
Você não tá lembrando dos gráficos dele, não, obviamente. Matheus, o que você tem de memorável sobre GTA 3?
Por incrível que pareça, GTA 3, dos GTAs em 3 dimensões, foi aquele que eu me interessei menos. Eu nem cheguei a ser estimulado a completar 100% do jogo. Eu não sei porquê, eu acho que foi falta de compatibilidade mesmo com o jogo.
Porque ele não era enfadonho, que nem Digimon e GTA 2. Por de...
Porque ele não era enfadonho, que nem o... fazia com você.
Isso vai ser censurado também.
Sim, o Matheus gostava de jogar Digimon.
Ô, Thiago, não adianta explicar direito, porque o Digimon que o Matheus jogava era em japonês, né, velho? Então eu acho que as pessoas que estão ouvindo não sabem o que a gente tá falando.
Não, o Digimon 2 não é japonês, tá errado.
O Matheus defende Digimon, né, velho?
Não, mas eu só tô constatando o fato de que ele não era em japonês. O Digimon 3, piratão,
não, eu
comprei
lá
comprei na cutelaria Walter, era japonês.
Lá era o lugar mais propício em Fabriciano pra você comprar o seu Polystation.
Atualmente lá deve ter um Nintendo Wii, né, cara?
Wii.
Existe, cara, sabe?
Eu sei, velho, eu sei.
Tristeza. Igual Carrinhos ou Ratatouille.
Ratatouille? Ah, você conhece, não? É, ó. Obras-primas da animação 3D brasileira.
Felizmente, obras-primas produzidas pelo Brasil, como Ratatouille, Gladiformes, entre vários outros, foram copiadas massivamente por grandes empresas.
Né, a Pixar, né, velho? Não tem vergonha na cara.
Plagiaram a gente, velho.
Sabe qual foi o nome do filme que a Pixar lançou, velho? Ratatouille. Olha só.
Ratatouille, velho. É muito foda.
É muito legal. Tem cara de pau pra mudar um pouco o nome, né?
É só você ver a data em que eles foram lançados. Ratatouille foi lançado antes.
Agora, nesse ano, a Pixar vai lançar a mais nova cópia, né? Que é o Huawei.
Aí a empresa Tatang vai lançar o Huawei, o Huawei, o
Foi engraçado, sinto muito.
Obrigado, Fred.
Oi.
Quais são seus momentos memoráveis de GTA 3?
Cara,
você jogou isso?
Olha, eu não joguei GTA 3, mas eu convivi com o jogo, tempo pra ter, né, lembranças muito fortes, assim. E assim, eu não sei se esse era o objetivo do jogo, mas eu posso dizer que entre nós tem uma pessoa que é um gênio da jogabilidade de GTA. Porque assim, o cara, ele inventa um gênero novo de jogar GTA, né, que eu chamo tipo de Drive and Destroy, alguma coisa do tipo. Assim, está entre nós, vocês vão acabar descobrindo com o passar do podcast, né? Esse cara,
os policiais estavam atrás de mim, eu não podia fazer nada.
Assim, eu acho que o sonho do Thiago, na verdade, era fazer medicina, dirigir uma ambulância, sei lá. E ele é muito frustrado.
Então, trabalhar no SAMU, né?
É. E aí ele pegava a ambulância, e aí ele pegava, felizmente, um doente na cidade, né? Tinha a missão da ambulância, que você levava os doentes pro hospital. Aí ele pegava o doente e ia alegremente até o hospital. Quando o cara descia, ele dava ré no cara, atropelava ele.
Isso depois
ficava passando, cara, lá pra cima e pra trás.
De atropelar pelo menos 20 pedestres até chegar no hospital.
Não, eu lembro que quando eu pegava os pacientes, era assim, entra, que a polícia tá chegando, entra logo.
Pra cada uma pessoa que ele leva pro hospital, ele danificava 50.
Inclusive a pessoa que ele levava.
São os ossos do ofício, né, cara?
Então, com certeza, literalmente, né?
Os ossos, né? Os ossos expostos do ofício. Então, vamos para o Vice City?
Ah, Vice City sim, eu tive 6 orgasmos ao jogar Vice City.
Olha, ao contrário de você, eu acho Vice City o mais fraco dos 3D.
Eu também, cara.
Vice City, por alguma razão, foi o primeiro GTA dos 3D que eu me interessei em tempo, pelo menos tentar completar 100%, apesar de eu não ter obtido sucesso por causa das porcarias das missões de paramédico.
O Vice City, ele foi assim, pelo menos 10 vezes mais cinematográfico do que o 3. Seu personagem tinha nome, Tommy Vercetti. E ele falava, né? Já era uma coisa assim. E além disso, ele é dublado por ninguém mais, ninguém menos que Ray Liotta. Você joga com o Tommy Vercetti, que é da máfia de Liberty City, né? E aí você é solto da prisão e mandado pra Vice City, pra supervisionar o tráfico de drogas. Aí numa negociação, os colombianos interferem, roubam as drogas, tentam te matar, seu parceiro morre. E aí você tem que ir atrás, sabe? Você tem que recuperar. Vice City... Se você viu Scarface, você viu, assim, Vice City, a rua que o amigo do Tony Montana fica esperando ele e o amigo dele está sendo mutilado por uma motosserra, aquela rua do lado da praia é a rua principal do Vice City, sem tirar nem pôr. Basicamente, as diferenças do Vice City pro 3 é que a adição de motos, né, veículos voadores, tipo helicópteros e um avião meio porco, possibilidade de comprar propriedades e lucrar e fazer missões pra ela, tinha tipo um
filme de cinema. Efetivamente ver por dentro as propriedades.
Nessa época você ainda morria ao cair na água?
Com certeza. Desde o
só no San Andreas.
Não.
Que...
Aproxima-se a hora da minha observação sobre a água.
E é basicamente isso. GTA 3 foi lançado em 2001 e o Vice City em 2002. E na GameSpot ele ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e de aventura e jogo do ano. De novo.
Eu ainda não entendi, por que você acha ele o pior dos 3D?
Bom, eu não gostei da cidade.
Não, ele não é bom, André, ele é ruim.
Não, ele é muito bom. Vice City era menor do que a cidade do GTA 3, eu acho. Ele mudou bastante coisa, as motos eram muito legais, mas o GTA 3...
Ficou faltando aquele álbum.
O GTA 3 ele foi revolucionário, sabe? E praticamente o que eu tinha visto no GTA 3, eu vi no Vice City.
Foi praticamente um mais do mesmo, né?
Tanto que eu achei, na verdade, que o Vice City era meio que uma expansão.
Tá, é pra lembrar que foi um ano depois só também, né?
Exatamente, tipo... pois é. Foi um pouco tempo e fizeram um ótimo trabalho, mas eu ainda acho que foi o elo mais fraco da série. Momentos memoráveis do Vice City, Matheus?
Falhar a missão de paramédico exatamente 47 vezes.
Eu tenho momentos memoráveis do Vice City.
Diga, conte-nos, Fred.
Computador do André estragando horrivelmente, Matrix
Reloaded.
Ou Matrix Reloaded, desculpa, e o Jeffrone.
Jeffrone? Quem é Jeffrone?
O antigo computador do Matheus.
Na época que eu pus as mãos no Vice City, a minha placa mãe praticamente queimou, ou alguma coisa do tipo, e ela só
foi
travava.
Naquela época que você começou a vender até sua avó pra conseguir dinheiro pra comprar uma nova placa?
Provavelmente,
foi uma
eu já fiz isso várias vezes.
Poderia ter a poder.
O André é legal que ele compra as coisas, um CD todo doido que ele sempre quis, aí a primeira chance ele vende. Pra mim também o Vice City é o que menos marcou, porque, sinceramente, eu tento fazer um esforço pra lembrar do Vice City, mas só vem imagens do 3 e do San Andreas na minha cabeça, então...
Que isso, cara? Certeza. Você não lembra aquela mansão branca enorme, não?
Eu lembro, cara, mas assim, das missões, assim, eu consigo lembrar bem mais do 3.
É, exatamente.
Eu sempre eu tento lembrar, assim, essa missão... Ah, não, essa missão era do San Andreas.
Eu lembro da Printworks.
Eu lembro de algumas coisas, assim, eu lembro do estúdio de cinema, eu lembro de poucas coisas.
Da fábrica de sorvete dos táxis.
É, agora... Sim. Agora, não tem uma missão, assim, ultra memorável, tipo, sei lá, aquela que você tem que matar o Salvatore no 3, sabe?
É, cara, não, aquela missão é foda.
É verdade.
Cara. Não tem nenhuma missão, assim, super memorável. Eu não lembro de nenhuma, pelo menos. Até o mapa do GTA 3 é bem mais memorável pra mim, sabe? Aquela rua do hospital, assim.
É, cara, não. O GTA 3 é mais marcante, né, cara? O fato de ter sido vindo antes do Vice City, com certeza, né, ajuda, mas o fato do 3 foi muito mais marcante.
Não,
né?
O fato de ser uma transição tão radical do 2 pro 3, com certeza colabora muito pra isso.
É igual o voltando ao exemplo, o Super Mario 64 é muito mais memorável que o Sunshine, por exemplo.
O Thiago, pra tudo, ele tem um exemplo, ou de Friends ou da Nintendo.
Ou de Chaves.
Ô, Thiago, você compra roupa íntima da Nintendo?
Não, eu gostaria, mas não tenho.
É, eu nunca comprei roupas íntimas tematizadas também, não, mas pessoas já chegaram a acreditar que eu tinha
cueca
do Sean Connery. Obrigado, André.
Fred, fala a verdade, André. Fred, você tinha, Fred.
Da Liga Extraordinária, pode falar, Fred.
É.
Então é isso, Vice City foi uma versão do 3 com esteroides, né, melhorada, com mais coisas, com gráficos ligeiramente melhores, mais veículos, motos, aviões e helicópteros, mais lugares, ambientes externos, mais história, mas faltou um mojo. Conte uma história interessante, Matheus.
Outro dia eu tava ali na rua, sabe? Aí eu vi um acidente de automotor. Aí tinha muito sangue, assim, e alguém gritou.
Acabou?
Acabou. San Andreas.
Faça as ondas do San Andreas.
Não, assim, muitos não perceberam, mas San Andreas é o GTA mais revolucionário até o momento, porque ele é o primeiro GTA ambientado fora do planeta ácido.
Planeta ácido?
Ah, sim.
Sim.
Continue,
sim, fora,
por favor.
Porque... Nos outros GTAs, é óbvia a constatação de que o oceano é feito de ácido. Porque se você encostar no oceano, você morre! E é o ácido brabo, é ácido sulfúrico. Os programadores do San Andreas fizeram essa revolução e resolveram ambientar no planeta Terra. Porque aí o seu personagem pode nadar, né? pode entrar na água sem consequências.
Ele inclusive morre se pular do prédio mais alto da cidade.
Não.
Morre, cara.
É assim, como eles passam no planeta Terra, com tecnologia terrestre, eles ainda não inventaram um colete que absorve o impacto da queda. O San Andreas, ele se passa no início dos anos 90. O San Andreas, na verdade, é uma junção de três cidades principais, que seriam Los Santos, San Fierro e Las Venturas. É, Las Venturas é Las Vegas, San Fierro é San Francisco,
era muito bem
e Los Santos é Los Angeles. Eles pegam mais ou menos o estilo dessas cidades e juntam tudo num estado. Então, é
um distrito,
mapa,
né? Como se fosse assim.
Como se fosse, é o maior mapa.
Entre todos os GTAs.
É, de todos os GTAs, inclusive incluindo 4.
Incluindo 4.
Entre as cidades tem uma área rural, tem florestas.
É, tem várias cidades.
Deserto. Não, florestas, inclusive, nas quais haviam rumores de que havia um pé grande desmentido pela Rockstar.
Realmente, tinha fotos de fakes e tal. O Carl Johnson, ele volta de Liberty City para Los Santos e aí ele encontra...
Para o funeral da mãe.
É, para o funeral da mãe e aí ele encontra a velha gangue que tem meio que uma visão de traidor, assim, vê ele como um traidor da família e tal. Aí você tem que reunir a sua gangue e mostrar que você é o fodão e tal. É, Matheus, quais são as diferenças e inovações do GTA San Andreas para os outros?
Olha, são inúmeras inovações. É, a primeira, assim, que você percebe mais, obviamente, que o jogo já te dá essa dica de cara, são dos skills, né? Então, à medida que você vai, por exemplo, correndo, andando de bicicleta, inclusive também é uma adição do San Andreas, bicicletas, dirigindo ou fazendo exercício na academia, outra novidade, você vai enchendo barras de skill, e à medida que você vai aumentando suas barras de skill, você vai tendo maior domínio sobre
a questão. Que... Dirigindo
você vai... moto, por exemplo, seu barra de skill vai aumentando, aí com o passar do tempo você deixa cair menos de moto, essas coisas. Tipo...
Então, as bicicletas, você pula, dá pulos mais altos.
Absurdos.
Absurdos. E tipo assim, é
às vezes... Estilo triple X, né, cara?
Você chega a encarar uma parede a 90 graus com uma bicicleta e não cair dela. Isso é meio Shazam, né? São os aspectos de Shazam. Outra coisa bastante interessante que depois vai enjoando, é interessante só no começo, é a manutenção do físico do seu personagem, através de... Você pode correr para emagrecer, né? Fazer atividades aeróbicas normais, tipo correr, nadar. E você pode ir para academia fazer musculação, né? Que na verdade só tem dois tipos de musculação. E bicicleta esteira para emagrecer mais rápido. Ou você pode ir nos três tipos de lanchonete disponíveis no jogo e comer, né?
Inclusive
e
ficar você... ultra gordão.
E ficar ultra gordão. Comer não serve simplesmente pra você manter o físico do seu personagem. Ele recupera energia também.
Mas isso aqui é de volta ao lance da bicicleta. Eu acho que faz um pouco de sentido eles querem colocar a bicicleta anormal. Já que se fosse uma bicicleta muito realista, ia ser uma coisa interessante, mas que ninguém ia usar na prática, entendeu? Já que você tem um carro e moto e etc.
Ah, mas apesar de porque mesmo assim, muitos poucos usam bicicleta, né, cara?
Sim. Compromete a coerência do jogo, mas eles tinham que fazer...
A bicicleta é um adicional, porque...
Tinha bicicleta,
você vai fugir da polícia com Corvette, com um Harley Davidson, com a bicicleta?
A bicicleta consegue fugir da polícia de boa, velho.
Com certeza.
Porque ela consegue, através dos pulos, acessar lugares que o carro não consegue acessar com agilidade, entendeu?
Mas os carros de GTA acessam qualquer lugar.
Depende.
Sempre vem um maluco que voa com o carro pra cima de você, cara. Impressionante.
Não, tipo assim, outra adição bastante interessante nessa área dos skills foram as escolas. Por exemplo, de direção, de barco, de avião. A de avião era uma merda, desgraça total, mas tudo bem.
A de avião era a melhor de todos. Olha só, deixa eu falar.
Vai tomar no cu, velho.
Cara, eu achei foda a de avião.
Tem que voar através da melhor adição do GTA San Andreas, pra mim, foi os aviões. Eles integraram o sistema de pilotagem de avião completo, vários tipos de aviões.
Inclusive aviões de grande porte.
Um Boeing enorme, gigantesco.
E desde o Teco-Teco até o Boeing e o caça da Força Americana.
Sim, e assim, apesar de ter sido mal recebido pela maioria dos jogadores, inclusive eu acho que por isso não tem no 4, né? Ou tem?
Não tem avião no 4?
Não tem.
Não tem avião no 4.
Tem helicópteros, mas não tem aviões.
Foi mal recebido. Os momentos mais memoráveis pra mim são as missões daquele cara da CIA.
Ele é um agente do governo.
Um agente do governo. É. De dias em dias, assim, de mês em mês, sei lá, eu dou um surto, estalo de GTA San Andreas, pego meu save, aí eu sei lá, tô em Los Santos. Aí eu pego uma moto, saio em Frenzy lá pra Las Venturas, pego o deserto, pulo no aeroporto, pego o Hydra, que é o caça, saio voando, voo por todos os lugares, pouso no prédio mais alto de San Fierro, quer dizer, pouso não, né? Pulo do avião no prédio mais alto de San Fierro e pulo do prédio de paraquedas e faço um mayhem total na cidade até morrer. Isso é muito legal.
Isso aqui é nerd, hein?
Isso é muito legal. Puta merda.
Não, eu concordo. Eu lembro que tinha um lugar que eu ficava... No telhado da garagem lá que você compra de San Fierro com a minigun atirando nas coisas.
E rola dizer também que o vilão do jogo, o grande vilão, o policial Tenpenny, né? Ele é dublado por ninguém menos que quem?
Quem?
O motherfucker Samuel Jackson.
Quem que é Samuel Jackson?
Ah, não. Vai pra merda.
É um desconhecido aí, velho.
Seria aquele cara que fez um Jedi no filme?
Sei não, acho que não. Acho que ele fez Emanuele.
Você pegou a cena extra de Homem de Ferro?
Peguei, lógico.
É, sabe o que eu achei legal daquela cena? É que, tipo assim, o Samuel Jackson faz o Nick Fury lá, não é? O general da SHIELD. É legal porque, tipo, na versão da história em quadrinho, na linha Ultimate, que é a que eu coleciono, você vê que assim, o Nick Fury lá, ele é nitidamente... baseado no Samuel Jackson, sabe? Tem alguns closes que eles pegam dele que você pensa, não tem como ser outra pessoa, sabe? Então achei bem legal eles terem colocado ele lá.
Mais inovações, por favor, André.
As cidades, até pelo menos o GTA 4, que assim, é totalmente New York, foi o GTA que teve mais referências às cidades na qual ele se baseava. Em Los Santos tinha, inclusive, é a sátira de Hollywood, né? Num bairro que chama Vinewood, aí tinha escrito na montanha Vinewood. É. E tinha a ponte de San Fierro, que baseada na
Golden Gate.
E assim, Los Angeles.
Los Angeles.
Los Angeles, igualzinho Las Vegas, com os cassinos e.
É, cara, aquelas esfinges nas frentes.
É, e aquele cassino que
não, totalmente um suntuosa. Totalmente suntuosa e ostentativa.
É, momentos memoráveis de GTA.
Ah, não, não, é. Os GTAs, eles vão gradativamente tentando diminuir a linearidade dos jogos, acrescentando cada vez mais side missions, né?
Sim.
Leu direitinho aí no computador, hein?
Eu não li nada não, menino. Eu tenho capacidade de articulação, vocabulário, dar licença. Seu merda. Mas então... Ah, no San Andreas tem muita coisa extra, cara. Apesar de grande parte das coisas extras serem inúteis e chatas.
Fala aí do Hot Coffee, Thiago, que você queria falar.
Não, é só uma versão, não sei, não é que seja uma versão.
É um código escondido.
É, que os hackers, né, descobriram que foi feito pela própria Rockstar, né, que tava, sei lá, escondido no jogo. Sim. Que habilitava um jogo que você tinha que fazer sexo, né, com a...
Interativo, assim, bem bizarro. É, não cheguei a ver, não, e não quero, não.
Nem eu. Eu vi um screenshot e não, foi traumatizante.
Isso é horroroso. Outra coisa foi...
Eu fico pensando quais esses bugs da Rockstar deixam de propósito e quais são acidentais mesmo.
É, vai saber. Outra novidade do San Andreas é a tunagem de carro. Você pode modificar seus carros, colocar lowrider, nitro...
Cara, eu nunca mexi com pinturas. Isso.
É, tipo, é totalmente inútil, porque o carro de terra é mais descartável do que palito de dente, sabe?
Você anda com o carro no máximo 5 minutos.
No GTA você encosta com ele na polícia, já dá aquela amassada imensa.
Não, amassado nem é o problema, mas tipo assim, quase sempre você tá numa missão, você tem que largar seu carro, fazer outra coisa, quando você volta seu carro sumiu, sabe?
É, ele ganhou quanto assim na época? Ele ganhou 10 e tal?
9,6.
Deixa eu ver se ele ganhou prêmios. Ah, é, assim.
É porque é estranho ele ter tantas observações assim, missões chatas e ganhar uma nota tão alta assim, não acho não.
Não, mas em outra partida ele tinha várias coisas legais, velho.
A única parte chata que a gente falou até agora foi a negócio de gás.
Né? Não, e território subaproveitado no mapa gigante com muita parte.
Mas você não. Tipo assim, você não precisava
fazer. Mas faz parte da ambientação, faz parte da ambientação.
Muita gente reclama disso, que tem muito espaço entre uma cidade e outra. Um dos momentos mais memoráveis que eu tenho do San Andreas é você andando de carro ou de moto pelo countryside, né? Pela parte...
Interior.
Pelo interior. Você andando pelo interior de carro ou de moto, ouvindo música, vendo a paisagem, muito foda.
É, tinha esse posto de beira de estrada, né, cara? Tipo, enquanto esses motoqueiros se encontravam, cara.
Estrada, a autoestrada, era o lugar mais caótico do mundo.
É, cara. Você
parava um minuto, você olhava pra trás, tava tudo engavetado, velho.
Mas então, deixa eu falar no assunto. Então, eu gostava disso também, de pegar a moto, o carro, sair andando. Mas sabe o que me fez irritar com esse espaço, esse interior, essas estradaiadas interior? Missão do caminhão de entrega, velho.
Ah, mas eu não liguei muito não, velho. A caminhão também é legalzinha.
Ah, cara, sempre tem uma missão que é mais chata, né, cara?
Não, e tipo assim, todas as missões que a gente tá falando de chata são as missões opcionais pra você completar
100%.
E uma dessas é obrigatória, sabe? Você só faz se você quiser completar 100% do jogo.
Mesmo por isso, Fred, que ele não perde muito ponto, que isso é um extra. Antes.
Não, e o San Andreas é de longe o melhor jogo da série, sabe? Acho que não tem... dessa trilogia...
Nada batia a diversão de subir lá no monte Chiliad e pular.
O San Andreas foi o que ganhou mais prêmios, né? GameSpot ganhou o melhor jogo de PlayStation 2, melhor jogo de ação e aventura, escolha dos leitores, melhor voice act, né? Melhor dublagem, jogo mais engraçado e jogo do ano.
O que surpreende em GTA é que eles pegam uma coisa que pareceria uma reciclagem óbvia de ano para ano e consegue surpreender e inovar de maneira que eles sempre ganham prêmios e bate recordes de prêmios.
E aí, dia 29, lançou a tão esperada sequência, que começando uma nova era dos jogos do GTA, foi o GTA 4. Eu não sei nada sobre o jogo, não joguei, não tive oportunidade porque eu só tenho um PC. Todos nós aqui, ninguém tem um Xbox ou um PS3. Então, é.
O único consolista aqui da nova geração é o Thiago, que tem um Wii.
Exatamente. O mais informado entre nós aqui é o Matheus, então ele vai nos contar o que ele sabe sobre GTA 4.
Pois é, GTA 4 é de longe o mais inovador assim da geração 3D. Eu vou adiantar um pouco da história, mas eu não vou falar muito não, pra não estragar a surpresa de quem ainda vai jogar nos consoles, né? Então, você é um cara sérvio chamado Niko Bellic, que você é um veterano de guerra lá da Sérvia, e você recebe um comunicado do seu primo Roman, que mora nos Estados Unidos, sobre, né, a América e seus sonhos, o American Dream, que é o sonho de várias pessoas assim, que migam. Aí você vai do seu lugar para os Estados Unidos em busca do seu American Dream, mas quando você chega lá nos Estados Unidos, você descobre que as coisas das quais o seu primo contava para você, de mansões, de garotas e vida fácil, na verdade não era nada disso. Ele te enganou, ele é um pobretão que tem um pequeno negócio de táxi que deve à máfia dinheiro e põe você para trabalhar, né, para ajudar a quitar os débitos dele. E aí a história se desenrola em torno disso. Eu não vou contar mais porque tem spoilers, eu não gosto de estragar isso.
Ele morre no final.
Por que você não sabe?
Sim.
O que faz o GTA 4 ser uma unanimidade tão grande entre os críticos e público?
Olha, o que eu diria, sintetizando aí algumas revisões que eu li, foi o fator surpresa, a surpresa que GTA causou em alguns críticos devido à profundidade do mundo que eles conseguiram desenvolver, sabe? Uhum. Porque eles colocaram sistemas de televisão dentro do jogo, de internet, que tem milhares de sites para você visitar. Telefone celular até tem mais funcionalidade.
Dizem que é muito interessante o telefone celular.
Sim, é parte fundamental do jogo. Eles adicionaram a opção, por exemplo, numa missão que você tem que matar alguém, eles adicionaram a opção de você poupar a vida da pessoa, e isso influi na história. Eles adicionaram várias miudezas assim, na jogabilidade, que são muito interessantes. Por exemplo, a questão do cinto de segurança, né? Que você entra no carro e, se não colocar o cinto de segurança e bater, você vai voar pelo para-brisa fora.
Isso é uma grande evolução pro GTA, que você poderia bater 300 questão... por hora e você sair ileso, né, cara?
Essa questão da física, né? Eles usam o sistema de animação Euphoria, que é muito bom, dinâmico, não é igual o Ragdoll, que tem predeterminações, ele se adapta dinamicamente a cada situação. Eu tava lendo um negócio que o cara escreveu, que ele jogou um NPC de GTA 4 pela janela e o NPC segurou no parapeito pra não cair,
que
sabe?
Foda, velho.
Isso não acontecia jamais. Atropelamentos são muito mais reais devido a essa física, que mapeia mais ossos, mais lugares de colisão no corpo. O sistema de colisão dos veículos é muito mais elaborado. E tem a opção, não muito interessante, mas que pra alguns é legal, de dirigir bêbado.
É verdade. Você pode ficar bêbado. Eu vi.
Você pode ficar bêbado
fica
e dirigir.
Andando esquisitão. Conta aí pro pessoal, aquilo que você leu do serial Killer.
Eu tava lendo o review de um cara que avaliou GTA lá dos Estados Unidos, antes do lançamento dele. Ele tava contando no review que, Ao passear de carro lá pela cidade e ouvir a rádio, ele ouviu em uma das rádios lá, como se fosse uma reportagem policial, falando sobre um serial killer que estava aterrorizando a cidade, né? Aí tá, ele ouviu aquilo, guardou. Ele depois foi no cybercafé lá que você usa para acessar a internet, por acaso acessou a página de um advogado lá do jogo para marcar um encontro com ele, alguma coisa assim. Aí tinha lá na página um pop-up, um bannerzinho lá, com anúncios de blogs, né? Aí ele foi e clicou nos anúnciozinhos dos blogs lá, foi sapeando assim pelos blogs, achou o blog de um cara perturbado que escrevia devaneios, loucuras e tal, e esse cara do blog era o serial killer que ficava aterrorizando a cidade. Olha a profundidade do mundo que os caras conseguiram criar.
Complexo, né, cara?
Na sua safe house, que é o lugar onde você fica lá quando você quer fugir de tudo, né? Tem a televisão lá que você pode ver canais verdadeiros de TV para assinatura dos Estados Unidos, por exemplo.
O lance lá do... você tem que ir para entrevistas de emprego, né? Você tem que se arrumar.
Você faz contatos durante o jogo, por exemplo. Você encontra um NPC assim, você tem a opção de guardar o número dele no seu telefone celular para depois contactar ele, sabe? O realismo incorporado, assim, a vivacidade incorporada à cidade foi tão grande que Por exemplo, você tá na rua e você cometeu um crime na rua, pedestres que estão passando, pega o telefone do celular e liga pra polícia pra te denunciar, sabe? Foda. Polícia agora tá constantemente perseguindo todos os infratores na rua. Você mesmo pode ligar pra polícia pra denunciar algum crime.
Ah,
cara.
Finalmente.
O sistema policial tá ligeiramente diferente dos outros GTAs. Por exemplo, você comete um crime.
Ah, a primeira vez que você comete. Isso é meio paia, mas vai, conta.
É meio paia porque é muito fácil escapar da polícia. Você comete um crime, mas é assim, você comete um crime e tal, aí vem uma estrelinha de polícia, no caso. Aí fica tipo um raio, assim, em volta de você no mapa, que é o raio onde a polícia tá te procurando,
sabe? E mostra onde tem carro de polícia, então é bem mais fácil você fugir deles.
Mostra onde tem carro de polícia. Pra você escapar da polícia, então basta você sair desse raio, de onde eles estão procurando, e ficar um tempo na sombra, falando dos carros. Pra você roubar um carro agora, não é simplesmente você abrir a porta e sair dirigindo, sabe? Ele quebra o vidro, abre a porta e faz ligação direta nos fios. Aí sim ele pode sair dirigindo o carro.
Aí demora um tempo, né, cara? Só pra relatar o poder da série, cara, na primeira semana, incluindo pré-vendas e tudo, a versão de 360 vendeu mais de 3 milhões e a de PS3 vendeu mais de 2 milhões e meio, cara. Deixando pra trás lançamentos como o Mario Kart, que vendeu 1 milhão e meio, mais ou menos. Isso nos Estados Unidos, né? Sem contar os outros deslocados. E a versão de PC, alguém sabe quando
saiu? Pois é, não foi anunciado.
Não anunciaram, mas estima-se que vai sair no final do ano.
É, como sempre, assim, eu acho que dá pra ter certeza de que vai sair. Eles não iam fazer essa sacanagem, mesmo porque a versão de PC é sempre a melhor.
É. Que é isso, cara? Oh, como que a gente... A gente não pode esquecer de falar do multiplayer online de GTA, velho. Então, essa é a primeira vez que GTA oferece multiplayer online em massa, sabe? Oferece, são 16 modos diferentes de jogar online, cooperativos ou não, que variam desde de corrida de carro a deathmatch.
Que pode ser tanto numa área delimitada quanto na cidade inteira.
Quanto na cidade inteira. Tem um modo lá que fica um time invadindo prédios com helicópteros e outro time defendendo com bazuca. Deve ser muito bom, velho. É. Tipo assim, isso aí vai expandir muito o fator replay de GTA e...
Então, eu acho que talvez o Fred não, mas todos nós estamos malucos pra jogar GTA 4.
Nossa, cara, eu tô muito na expectativa desse jogo.
Com certeza. Fred, o que você tem a dizer sobre GTA?
Não sou um fã da série. Acompanho a carreira de sucesso do GTA há muito tempo. Ele vem impressionando as pessoas jogo após jogo, desde o segundo.
Se fosse um jogo de savana com um leão pra correr à vontade, o Fred seria fã.
Com certeza.
Não interessa o que me faria ser um fã de jogo ou não. O fato é, eu não sou fã de GTA e é isso aí. Às vezes eu fico um pouco incomodado, porque assim, quando lança GTA, só existe GTA no mundo, as pessoas falam totalmente de GTA, o que é uma coisa normal de falar quando se lança um jogo muito bom. E no geral as pessoas gostam de GTA, né? Fazer o quê?
É verdade. Jogos que são clones de GTA, que na verdade são conhecidos como clones de GTA, mas na verdade eles seguem o mesmo estilo, né? O estilo sandbox, de dirigir, atirar, etc. Como jogos como Crackdown, True Crime LA, True Crime New York, Saints Row, Scarface, Mafia.
Tem um tal de Yakuza também, tem.
Yakuza pro PS2.
Lixo!
Horrível. É,
Getaway
The
também,
Getaway,
né?
É verdade. The Getaway. Acho que desses todos, o único que salva aí com honras é a Mafia.
Mafia. E como de Mafia 2, né? Dá pra sair, né? Parece assim. Vai ser concorrente do GTA 4.
E no GTA, nos jogos GTA, a Rockstar, ela tira um sarro desses de clones, sabe? Tem uma placa no GTA San Andreas falando de uma empresa de lixo que é True Grime, tipo, lixo verdadeiro, sabe?
Uhum. Meleca verdadeira.
É, eu esqueci de falar do Poderoso Chefão também.
O que a gente espera é que nem Mafia fez, eles usem esse gênero, mas de uma forma diferente e bem sucedida. E isso é uma coisa legal agora. Copiar descaradamente não.
Mas é que os caras copiam assim, descaradamente, buscando lucro imediato, né, velho? Ainda bem que o povo não compra essas porcarias, sabe que GTA é muito melhor.
Com certeza. Então, vamos acabar por aqui, né? Então é isso aí, a gente provavelmente esqueceu de falar bastante coisa. Por exemplo, as polêmicas e assassinatos acreditados a GTA, várias coisas. Obrigado pela paciência que tá escutando aí até agora. Tem alguém?
Duvido que alguém vai escutar até agora.
Mandem e-mails e...
Se você detestou, odiou ou simplesmente não gostou, mande um e-mail, seus comentários, momentos marcantes de GTA e... É isso aí.
Se a gente receber e-mails, algum e-mail, a gente lê ele.
Oh, realmente, se a gente receber um e-mail, a gente vai dar até um prêmio pra pessoa.
Não.
Não. E aqui, não.
Então tá, tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau. Dá tchau.
Ei.
Tchau.